Olá pessoal, eu sou André Barbieri e esse é um programa especial do nosso podcast internacional do Ideias de Esquerda, porque em meio à pandemia, todos os acontecimentos dessa semana, um dos gigantes do pensamento humano e do pensamento revolucionário fez aniversário, o Karl Marx, e completaria nesse último dia 5 de maio 202 anos. E nesse programa a gente vai dedicar o nosso tempo aqui, a nossa reflexão para resgatar as ideias do legado do Marx para pensar os problemas mundiais nesse programa que a gente vai chamar de Marx em Tempos de Pandemia. E nesse programa especial a gente tem um convidado muito importante aqui conosco para a gente fazer uma entrevista, que é o Ricardo Antunes, pesquisador e professor da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, que é o autor e organizador de uma miríade de livros sobre o mundo do trabalho, entre os quais a gente poderia citar aqui Os Sentidos do Trabalho, O Continente do Labor, O Caracol e Sua Concha e vários outros, e um professor com quem eu tive o prazer de estudar na minha graduação na Unicamp. Aprendi muito sobre Marx, sobre Capital, sobre toda a obra teórica do Marx, então aqui a gente está entre amigos, entre conhecidos. Tudo bem, Antunes?
Oi, bom dia para todos, para você, André, para todos e todas. É um prazer poder participar dessa conversa, até porque nós estamos, de algum modo, em meio à pandemia do capital, ou em meio à expansão do capital pandêmico. É imprescindível, é absolutamente imprescindível recuperar a obra e as propostas, a formulação de um gênio do pensamento ocidental. É simplesmente assim, Marx é um gênio, talvez, eu não diria o maior, porque é difícil, mas ele é um dos maiores, isso com muita facilidade, né? E qualquer pessoa minimamente séria, não precisa nem ser de esquerda para reconhecer isso, é um gênio do pensamento ocidental. Então, é um momento em que a humanidade tem que repensar tudo que vem ocorrendo, tá certo? Então, é com prazer que eu faço essa conversa.
Exatamente. Então, para a gente já começar a nossa conversa, nesses tempos de que a gente vê tantas monstruosidades aqui, não só do próprio Bolsonaro, mas a gente vê esse horror que foi a entrevista da Regina Duarte, elogiando, né, defendendo, enaltecendo a ditadura, aqui a gente vai debater o exato oposto, né, as grandes ideias desse gênio do pensamento ocidental, que pensa, que nos ajuda muito a pensar, não só a superação da pandemia, mas a superação desse sistema capitalista. Então, para começar a conversa, a primeira pergunta que eu lançaria aqui para o Ricardo é o seguinte: o que que a gente pode retomar do legado teórico do Marx nesse novo aniversário?
Olha, digamos, é muito vasto o legado do Marx, então eu vou me ater ao que eu diria assim, é o essencial do seu legado, que a gente poderia falar horas aqui e não esgotaria, basta dizer que é a obra do Marx. Até o presente, não está publicada na sua completude. Né? Não temos toda a produção do Marx já publicada, há textos inéditos, há escritos, comentários, etc. Mas eu diria assim, para sintetizar, o principal legado do Marx talvez tivesse duas claras dimensões. Né? A primeira é o caráter destrutivo do sistema de produção capitalista, do modo de produção capitalista, ou do que o Marx chama em alguns momentos do capital, tá certo? O seu sistema de metabolismo, ele retoma essa ideia, inclusive, do mundo orgânico, né? Do mundo bioorgânico, do mundo, e diz, olha, o capital também tem o seu sistema de funcionamento. E o sistema de funcionamento do capital, né? Ele é profundamente destrutivo, porque ele só pode, né, reproduzir-se destruindo. Então, ele carece da força humana de trabalho, sem o qual o capitalismo não existe. Nós vamos tratar na questão seguinte, que o capital sem trabalho mostra a verdadeira face do capital, é um puro parasita. O capital não existe sem trabalho, o capital simplesmente não se valoriza. E a pandemia está mostrando isso para os incrédulos, tá certo? A burguesia está caladinha, está desesperada para colocar força de trabalho, tá, no meio da pandemia, para dizer, vocês têm que trabalhar porque nós queremos continuar enriquecendo. Exatamente. Então, esta primeira ideia é fundamental. O sistema do capital, ou o capital, como Marx diz, ele tem um modo, tá certo, de execução, um modo de produção que ele destrói a natureza, é o trabalho. Então, ele precisa do trabalho, mas ele, como Marx diz no capítulo 3, do livro 3 do Capital, ele precisa do trabalho para criar, que é o quem cria a riqueza social. Mas ele dilacera, é literal isso, entre aspas, embora eu esteja falando de memória, dilacera cérebros e nervos. Então, ele se apropria do trabalho e, ao mesmo tempo, o descarta. E por que, que ele pode fazer isso? Depois vou voltar a essa questão. Porque o capital tem como criar o excedente que ele apropria privadamente, o que o Marx chamava de mais-valia, ou, no bom português, o mais-valor, né? Através da expansão da jornada de trabalho, então, o proletariado trabalhando, como na Revolução Industrial, 16, 18 horas por dia. Ou como hoje, no mundo uberizado, por exemplo. Né? 16 horas por dia não é uma jornada impossível de se encontrar. Eu já entrevistei trabalhadores, nesse caso, um trabalhador homem, né, que fazia uma jornada de 14 a 16 horas por dia para sobreviver o mínimo que ele precisava para manter a si e a sua família. Mas o capitalismo, da medida em que o capital luta contra ele para reduzir a jornada de trabalho, ele cria um invento técnico. Cria, não. Ele desenvolve exponencialmente a tecnologia, que o Marx chamava do capital morto, para poder compensar, reduz a hora de trabalho, mas torna o trabalho mais produtivo. Então, o resultado disto, é a primeira pista espetacular do Marx, né? É que ele só pode crescer e criar riqueza se apropriando privadamente e dilapidando força de trabalho. Por isso nós temos hoje, tá certo? Só no Brasil, segundo os índices oficiais dessa semana, 12 milhões e 900 mil trabalhadores e trabalhadoras desempregados. É muito mais do que isso, o número real. É muito mais. Real hoje, inclusive, está tudo escondido. Está tudo em isolamento, tá certo? Entre aspas, né? Quer dizer, as coisas não são visíveis. Ninguém consegue procurar emprego hoje. É simples assim. Nenhum trabalhador ou trabalhadora desempregada hoje consegue encontrar emprego hoje, porque as lojas, as empresas, etc., estão fechados, então o desemprego é maior. Sem falar do desemprego por desalento, você põe aí mais perto de 5 milhões, hoje muito mais. Nós já chegamos então aí a 13 mais 5, 18. O subemprego oculto, bom, era 39, tanto por cento na informalidade, hoje já explodiu a casa dos 40% da informalidade, temos mais de 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados. Basta dizer isso, os Estados Unidos teve nos primeiros 4, 5, 6 semanas, até o início de maio, a semana passada, já tinha 33 milhões de pedidos de seguro-desemprego. Certo? Fala-se em 20 milhões de desempregados dos Estados Unidos, o mais rico país do mundo. Mas é muito maior do que isso, porque lá, como aqui, há um desemprego oculto hoje, invisível. E essa expansão do capital, o mesmo ocorre em relação à natureza. O capital é profundamente destrutivo. O ar, a água, o verde, a terra, tá certo? Todos os bens que a natureza oferece, o capital o destrói, porque isso é imprescindível para compor as matérias-primas que o capital tem que produzir. Como? Último ponto dessa primeira parte, da primeira questão, depois eu vou ser muito breve na segunda parte. Como o capital não pode parar, que nós estamos vendo hoje, senão ele estanca a acumulação, então, em épocas normais, não pandêmicas, ele não para. Então, as árvores são demolidas, as matas são queimadas, os rios são destruídos e poluídos, tá certo? O aquecimento industrial e usou o aquecimento da água decorrente do agronegócios, tá certo? Transforma completamente o mundo, tá certo? Na sua dimensão do clima. Há aquecimentos, os aquecimentos derretem as geleiras, e o seu derretimento altera as condições ambientais dos mares, das terras, ou seja, ele é destruição atrás de destruição. E isto é profundamente atual. Não há nada mais atual do que isso. É claro que, desde Marx, muitos marxistas têm trabalhado esses temas importantes. Mas isto, ponto de partida verdadeiramente espetacular, é a obra do Marx. E a consequência política e social que disto decorre. Se este é o mundo do nosso tempo, é o mundo do capital, o mais destrutivo de todos os modos de produção de toda a história da humanidade, até porque quando ele não destrói o trabalho, a humanidade, ele realiza as guerras, porque aí a destruição é letal e é a bomba. Ou a pandemia, como nós estamos vendo hoje. que não é um fenômeno separado do capitalismo. A pandemia não é um fenômeno isolado, biológico, que ocorreria como sempre ocorreu, nada disso. É tema para um outro debate. Eu estou escrevendo agora um livrinho, estou finalizando, chama Coronavírus, Trabalho sobre Fogo Cruzado, a pandemia. Nós estamos vivendo um capital de tipo pandêmico. Quando sair o livrinho, a gente faz um debate, que vai ser um e-book, para a gente ajudar a divulgar, debater questões que eu acho que são relevantes. E a resultante disto é que o desafio da humanidade, tá certo? Impulsionado pela classe trabalhadora. Por que pela classe trabalhadora? Porque é aquela que cria riqueza, portanto, potencialmente aquela mais forte para realizar o embate com o capital. É claro que quando a gente fala em classe trabalhadora, homens, mulheres, brancos, negros, indígenas, jovens, menos jovens, uma miríade de movimentos sociais e populares das periferias, movimento negro, movimento das comunidades, quilombolas, aí tem uma miríade de, mas todos eles, digamos assim, acabam canalizados no que a gente chamaria da classe trabalhadora, que tem a centralidade, não é a exclusividade, a centralidade pelo seu papel na criação de riquezas, de enfrentar o embate mais potente em relação ao capital. Daí que nasce um projeto de emancipação do Marx, que é verdadeiramente genial e generoso. É diferente, mas se utiliza do socialismo utópico, mas diz, né, até onde foram os socialistas utópicos, até onde eles não foram, debate com o anarquismo, mas diz até onde os anarquistas vão e o seu caminho, por onde que nós vamos. Né? E quem pode dizer hoje, em sã consciência, que o desafio vital hoje para superarmos essa fase de letalidade do capital não seja a emancipação? A própria discussão da centralidade da vida hoje e não do lucro mostra que o capital é espetacular isso. Marx morreu 202 anos do seu nascimento, cento e tantos anos da sua morte, mas ele, eu vou usar uma palavra aqui metafórica, por supor, ele ressuscita a cada momento. Porque claro, a destruição, o Marx só se tornará um autor supérfluo, né, se um dia nós estivermos longe do que é esta tragédia atual e do capitalismo. Enquanto não vivenciarmos nada parecido com isso, o Marx vai ser enterrado pela enésima vez e vai ressuscitar pela enésima mais uma vez. É assim por causa dessa obra magistral. E aqui eu tratei do que eu estou, digamos, achando os seus dois pontos vitais, mas poderia ter mais uns 30, tá certo? Mas aí seria uma outra história e precisaríamos de mais tempo.
Exatamente, ouvindo você falar, até do novo e-book, né, que você mencionou, Coronavírus, o Trabalho sobre Fogo Cruzado, vai ser bem interessante debater esse livro também, mas esse ponto que você menciona de que a pandemia não está dissociada do capitalismo é muito real. Porque até me fez lembrar o livro do Engels, né, de 1845, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, como ele vai dizendo que a superexploração do proletariado inglês ajudava, facilitava e difundia as pandemias. Servia para disseminar as epidemias entre toda a classe trabalhadora. E é muito real isso. A gente vê hoje, essa é a quinta epidemia que a gente vive desde o início do século XXI, são pouquíssimos anos e a gente já viu algumas epidemias causadas justamente por esse modo agressivo, destrutivo da produção capitalista. Então, chegando na...
André, e sem te interromper, mas para pegar um mote, muito bem lembrado dessa obra que tanta importância teve na obra do Marx, mas no Capital do Marx, por várias vezes, ele se refere as pandemias, as pestes, as epidemias, e sempre mostra, né, como o capital sabia utilizar delas, quer para enfrentar a questão da população, do crescimento populacional, daí a polêmica que ele fazia com Malthus, né, e etc. Então, a conexão capitalismo e pandemia não é estranha ao Marx, e como, ao contrário, e como você lembrou bem, o Engels percebeu isso, digamos, da concretude da sua pesquisa genial sobre a classe trabalhadora inglesa.
Exatamente. Estavam bastante em sintonia os dois companheiros eternos aí. A segunda pergunta, ligando com isso mesmo que você mencionou, toda a questão da classe trabalhadora, que hoje os governos do mundo inteiro estão tentando transformar todos os setores da classe trabalhadora em setores essenciais. Então, todos aqueles que diziam que o mundo do trabalho seria revolucionado no sentido da substituição da força humana de trabalho pelas máquinas, estão em choque hoje, né? Porque os fetichistas da robótica ficaram em segundo plano e agora a gente está vendo que a classe operária é a única classe essencial para a produção de tudo. E o Marx tratou bastante disso no Capital, né? O que a gente pode retomar? O que você pode lembrar disso para a gente aqui da obra máxima do Marx?
Olha, eu diria até mais. Não é que essas propostas estão em xeque. Viraram pó. Certo? Pó, poeira. Isso que a gente limpa nas nossas casas agora. Essa secura terrível. Estamos aqui em Campinas, acho que não sobe há uns 2 meses, eu não sei, ou mais. Outro dia ameaçou uma gota, mas não chuva mesmo, talvez 3 meses, né? Então o pó está em todo lugar, tá certo?
Muito bem.
E por que que virou pó? Certo? Eu estava ontem, inclusive, repassando passagem do Capital, porque eu estou trabalhando na finalização desse livrinho, né, desse e-book, né, e vendo essas passagens. O Marx mostra como a tecnologia do capital que explodiu durante a Revolução Industrial, foi a tal ponto que ele várias vezes fala, né, em revolução técnica, em revolução tecnológica. É claro que ele está usando aqui o sentido de revolução no sentido de uma mutação profunda da estrutura técnica vigente numa fase manufatureira do capitalismo para ingressar numa fase industrial. Por isso é uma revolução técnica, né? Eu, às vezes, tinha uma certa dúvida da propriedade disso, mas é compreensível. No plano do que é uma revolução, uma transformação profunda na estrutura maquínica, né, do trabalho manufatureiro, manual, para o trabalho maquínico, onde a classe trabalhadora é convertida num apêndice. Só que este apêndice da máquina, né, é quem dá a vitalidade e a propulsão à máquina. Ou seja, as máquinas em si por si não produzem. E o exemplo brutal, mas empírico, né, se é que precisasse, vocês conhecem o meu trabalho desde 1985, Adeus ao Trabalho. Eu fiz uma primeira crítica muito dura a isso. Trabalhei dialogando com os autores internacionais, Sentidos do Trabalho também, no Privilégio da Servidão, que é esse mais recente, mostrando o fetiche de que o mundo de tecnologia digital sem proletariado não para de se expandir o proletariado digital. Vamos tirar o período pré-pandêmico. Tá? Nós já tínhamos pelo menos, esses dados são também... primeiro, eu não fetichizo o dado. Como os dados são mensurados, já é um baita de um problema. Certo? Mas, independente disso, nós tínhamos pelo menos 5 a 5,5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, como nós chamamos, uberizados das plataformas digitais e dos aplicativos. 5 milhões e meio no Brasil. No Brasil. Se fizesse Uber, Cabify, 99, iFood, Glovo, Rappi, toda essa Uber Eats, todo esse complexo Amazon. A Amazon é uma dessas empresas que mais cresce, explora a força de trabalho mundialmente. Só que a tecnologia, tá certo? Ela pode ser, por exemplo, como nós, é um exemplo cabal. Nós estamos falando aqui usando um arsenal digital. Eu estou com uma máquina aqui que me leva até vocês, vendo vocês, e essa máquina, e que estamos fazendo aqui, daqui algumas horas, alguns minutos, alguns dias, ou online, poderia estar sendo divulgado. Mas sem eu, sem vocês, sem estar nos ajudando, quem está cuidando da parte técnica aqui, isso aqui vira pó. Sem a eletricidade se parar agora, e quem arruma a eletricidade? São trabalhadores que ficam se matando e sendo torrados dos seus corpos. Ou seja, é uma ficção. A teoria do valor é espetacular, porque por mais que o capital depaupere, por mais que o capital restrinja, por mais que o capital minimize o trabalho, ele não pode eliminar o trabalho, porque se ele eliminar o trabalho, acaba o capital. E o suicida, o capital não tem. O capital tem um projeto de suicida em relação à classe trabalhadora, não em relação à burguesia. Então ela sabe que tem que conviver. Por isso esse arsenal todo, colaboradores, tá certo? É vergonhoso, é um léxico empresarial, patronal, né? A sinergia, que sinergia? Quando fala essas palavras, eu fico aqui...
Empreendedores, sinergia, né?
Entende, né? Ele cria um léxico para poder fazer com que os trabalhadores e as trabalhadoras não entendam a sua força e a sua potência. Porque se entenderem, passam e podem usá-la contra o capital. Portanto, o fetichismo tecnológico mostra, tá certo, o seu lado profundamente obliterado e manipulatório. Isso não elimina o que eu já disse desde a primeira questão, que é um elemento real. A tecnologia potencializa espetacularmente o trabalho. O que nós trabalhávamos com uma máquina há 150 anos atrás, produzíamos 10 peças, hoje com maquinário novo nós podemos produzir 10 mil peças. É uma explosão da produtividade, mas sem o trabalho, o trabalho é quem cria valor. O maquinário potencializa, mas não tem a força constituinte da criação do valor.
Sim, exatamente. E o Marx é muito explícito nisso, né? Porque ele não localiza o problema na maquinaria em si, porque a maquinaria ela facilita a produção, possibilita, né, que os trabalhadores possam produzir uma quantidade muito maior de bens num tempo muito menor. E, claro, aumenta a força produtiva da humanidade. Isso é que a gente almeja. O grande problema é que, utilizado pelo capitalismo, essa maquinaria que poderia encurtar a jornada global de trabalho, ela simplesmente aumenta a jornada de trabalho, intensifica a exploração do trabalho.
Então, tem uma questão, André, tem uma questão numa palavra, numa frase que é muito importante.
Sim.
A tecnologia do nosso tempo é plasmada, impulsionada, comandada, conduzida, programada. Veja, os algoritmos, pelas corporações capitalistas mundiais. Até porque, exato, a tecnologia existe desde o início da humanidade. A busca de um aprimoramento técnico para tornar a vida mais fácil e, no limite, mais feliz, é uma busca incessante da humanidade. O capitalismo é que a torna destrutiva. E o exemplo, exatamente, mais brutal da destrutividade é que a tecnologia hoje é vital para produzir as bombas as mais brutais, que fazem com que a bomba de Hiroshima e Nagasaki seja uma bombinha de uma biriba frente ao arsenal destrutivo que os grandes países burgueses capitalistas têm hoje, Estados Unidos.
Claro. E pegando então na terceira questão, essa problemática da maquinaria como intensificadora da exploração do trabalho, a gente está vendo que nesse momento da pandemia, as iniciativas do capital em intensificar, em aprofundar a precarização do trabalho, não param. A gente vê exemplos de precarização agora sendo intensificados no mundo inteiro. Até estava estudando aqui um fenômeno chamativo na Europa e nos Estados Unidos que eles chamam de intercâmbio de trabalhadores precários. São trabalhadores, por exemplo, que saem das redes de fast food, por exemplo, das lojas do McDonald's, para trabalhar no campo, para colher, ou para trabalhar em grandes cadeias de supermercado, como Walmart, sem nenhum direito. Esses trabalhadores não sabem sequer se vão poder voltar aos seus postos anteriores de trabalho e também não têm contratos estáveis de nenhuma maneira. Então a gente vê que o coronavírus acaba sendo aproveitado pelos capitalistas como a grande oportunidade para empalidecer as condições de exploração do neoliberalismo e intensificá-las ainda mais. Marx também é bem claro nisso, né? Como a gente estava conversando, a forma como ele entende a utilização da maquinaria, da tecnologia, que é tão importante para a humanidade, só que com o capitalismo ela destrói nervos, músculos e todo sentido de vida, né, da classe trabalhadora. Transforma todo o tempo de vida dos trabalhadores em tempo de valorização do capital. Como é que a gente pode retomar essa questão da precarização hoje? Você que vem estudando muito essas formas, né, da uberização do trabalho, como é que a gente poderia dar esses exemplos da pandemia hoje, como Marx trata disso?
Perfeito. Primeiro dá dois pontos de partida e depois uma nota sobre a situação atual. A primeira ideia importante é que o Marx, ao tratar do capitalismo, da criação do que ele chama do trabalho livre, em relação ao trabalho servil ou a trabalho assalariado, as formas anteriores ao capitalismo, a Idade Média, a servidão feudal, medieval, ou o trabalho escravo do mundo grego-romano, né? Ele vai dizer: o trabalho livre, ele tem a aparência da liberdade. O trabalhador, nós devemos necessariamente adicionar e a trabalhadora, dada a divisão sócio-sexual e racial do trabalho, o trabalhador e a trabalhadora, tá certo? Tem a aparência de liberdade para vender a sua força de trabalho. Mas se não vender, ele morre de fome. Então, a liberdade é aparente. E ele contempla, na sua próprio desenho, no seu próprio mecanismo, no seu próprio modus operandi, a ideia da precarização. Quando você tinha na Revolução Industrial homens, e isso se agravava com mulheres e com crianças da Inglaterra, o livro do Engels, de novo, é uma obra-prima sobre isso, né? Trabalhando, às vezes, até 16, 18 horas por dia, ininterruptamente. Ou seja, o capitalismo já nasceu tá certo? Criando um trabalho precarizado. Isso é claro para Marx, é claro para Engels, e assim é. Ponto 2, a precarização é um processo. Assim como a classe trabalhadora lutou, tá certo? E luta para reduzir a precarização, tá certo? E o Capital tem capítulos belíssimos sobre isso, capítulos sobre a redução da jornada de trabalho. Marx diz, é uma luta incessante. De outra questão vital do Capital, que é a disputa pelo tempo. O Capital quer ter todo o tempo da classe trabalhadora ao seu dispor. E a classe trabalhadora luta para ter um tempo para si e não para o capital. Isso é essencial na luta entre classes. É a disputa pelo tempo de trabalho, de produção para o capital e de vida para a classe trabalhadora. E de vida fora do trabalho. Resultado, a precarização, ela tende a se intensificar nos momentos de crise. E não é por acaso que a precarização brutal que nós estamos vivendo se iniciou a partir de 1973... 1968, 73 foi um período de lutas sociais muito importantes, tratei disso bastante no sentido do trabalho, tá? E a partir de 73 houve um redesenho produtivo mundial, também tratei disso no sentido do trabalho, no adeus ao trabalho, e todo o meu trabalho de lá para cá, eu tenho procurado até este, o privilégio da servidão, não sei se eu tenho ele aqui, tem, acabou de sair uma segunda edição, tá certo? Ela tem capa colorida, um colorido diferente, a capa é praticamente a mesma, porque aqui entra a eleição de 2008 e os significados trágicos do governo Bolsonaro na contra-revolução que tinha se iniciado com Temer, né? O que nós estamos vendo? A precarização, então, se intensificou nos contextos desde 73 e agudizou-se a partir de 2009. Trabalho informal, trabalho intermitente, trabalho uberizado, desconstrução da legislação protetora do trabalho em todos os países, não foi por acaso, e foi quase simultânea a contra-reforma trabalhista do Temer, a contra-reforma trabalhista do Macri, aqui na Argentina, e a contra-reforma trabalhista do Macron, praticamente no mesmo período. Por quê? Porque é uma imposição dos capitais. E agora, André, com a pandemia, os capitais já estão deixando claro, queremos mais flexibilidade, mais informalidade, mais intermitência, mais servidão. Por isso que eu cunhei duas expressões desse meu livro Privilégio da Servidão. Um é a ideia, que é uma, por certo, é uma metáfora, né? É o privilégio da servidão. Não servidão no sentido conceitual, mas há momentos, eu até cito aqui, que o Marx cita, falando do trabalho assalariado como uma forma de escravidão. É claro que o Marx sabe que o trabalho assalariado livre é diferente, ninguém sabe como ele, e ele nos mostra o trabalho, que é diferente. Mas existe a ideia da escravidão como uma forma de sujeitão. E a tal ponto que eu digo, o trabalho uberizado, o trabalho das plataformas, o trabalho da Amazon, Uber, das grandes plataformas, ela mostra que é possível usar o mais aprofundado avanço técnico-informacional digital, né? Smartphones, se você for para as grandes empresas, você vai ter inteligência artificial, os algoritmos, tá certo? O chamado projeto, esses trará consequências muito profundas. Estamos publicando um livro do meu grupo de pesquisa que vai sair nos próximos meses. É um livro denso, são quase 20 artigos de pesquisa nova sobre isso, as transformações sociais nefastas da indústria 4.0. Este é o momento que o capital vai dizer assim, olha, até agora vocês estavam reclamando, até agora nós estávamos no inferno de Dante. Agora nós vamos para os subterrâneos, para a fossa do inferno. Vocês imaginem o que deve ser a fossa do inferno para a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora vai para a fossa do inferno para que as burguesias, a grande burguesia, possa viver nos altares dos céus. Está tudo errado, é preciso reinventar um outro mundo, é preciso, para lembrar uma fórmula que eu gosto muito do meu querido amigo Steven Mezard, é preciso ir para além do capital. Nós temos que entender que uma emancipação humana e social, ela é incompatível com o mundo destrutivo do capital, né? E a precarização é um dos modos através dos quais as burguesias arrebentam, aniquilam subjetiva e corporeamente a classe trabalhadora, porque até porque subjetividade e corpo são duas partes do mesmo, né? Aliás, o que também o Marx cansou de duas corpo e sujeitos não são duas coisas separadas, são as duas expressões distintas do mesmo, né? Então, o desafio da emancipação é vital, sem o qual nós teremos trabalho mais precarizado, mais estranhado, mais violentado e uma massa espetacular de mais-valia criada em estrutura global.
Sim, esse nível de precarização também é engraçado. Uma frase do Marx no Capital, né? Quando ele diz que ser um trabalhador produtivo não é uma sorte, é um azar.
É
o
ótimo.
O capitalismo
isso é ótimo. Isso está no capítulo 14 do Capital, se eu não me engano aqui. É espetacular. É. Ele está mostrando o que é ser produtivo, gerar mais valia. Aí ele diz, claro, que o trabalhador, ser produtivo para o capital é azar. E tem uma outra leitura do Marx, exatamente igual a essa, mas no inverso. Ser produtivo para o capital é torná-lo destrutivo para o trabalhador e improdutivo para a humanidade. De tal modo que um trabalho produtivo para a humanidade, isso é Marx também, um trabalho, claro, produtivo para a humanidade não pode ser sob o capitalismo, tá certo? Porque a produtividade, o sentido de ser produtivo para a humanidade, Marx fala claramente isso no capítulo 5. Eu vou tratar agora do capitalismo produtivo para o capital. É outra coisa, não é produtivo para a humanidade. Olha como, eu não gosto do termo produtivo por todo o sentido que ele tem hoje, mas olha como é vital o trabalho hoje dos médicos, das médicas, dos enfermeiros, das enfermeiras, dos auxiliares de enfermeiros, auxiliares de enfermagem, dos técnicos de enfermagem, das técnicas de enfermagem, dos trabalhadores e das trabalhadoras do complexo hospitalar. São eles que estão tentando salvar a humanidade. E onde eles se encontram? No setor público, não são no setor privado. No setor privado precisa pagar muito e ter convênio para entrar.
Claro, é muito importante essa dicotomia, né? O que é produtivo para a humanidade é sempre prejudicial para o capital, porque esse exemplo que você deu é categórico. A humanidade hoje precisa de respiradores mecânicos, de ventiladores, de leitos de UTI, e os capitalistas simplesmente não querem fazer isso. Continuam a sua velha produção de aviões, de carros, como se isso fosse necessário.
Está na Folha de hoje, tão nervosos porque não vendem carros. Mas por que não produzem respiradores? Por que não produzem aquilo que é fundamental? Para de produzir lixo automotivo, para de produzir lixo tecnológico. Não, eles querem cacau. Sabe o cacau? É o cacau. É o cacau que fervilha, entende?
Sim. A conversa aqui tá tão boa que eu vou chegar aqui à nossa última pergunta, mas pegando esse aspecto da velha produção rotineira e tradicional, mesmo num momento de urgência como esse. Na Itália, a gente viu greves de operários metalúrgicos não só para que eles não fossem explorados dentro de uma fábrica que tem nenhuma segurança sanitária, mas também pediram para que a produção fosse reconvertida para que respiradores, leitos de UTI, isso fosse feito ao invés dessas coisas que não servem para nada na pandemia. Na França, na empresa Airbus, também teve alguns casos, né, de paralisações operárias que reivindicavam isso. A gente viria a trabalhar com orgulho se fosse para produzir esses insumos médico-hospitalares que são essenciais para a sobrevivência da humanidade hoje. Se não for para produzir isso, não vale a pena vir, não faz nenhum sentido vir. Ou seja, pegando esse aspecto da emancipação do trabalho, que você mencionou com força aqui, tem toda a razão nisso. O Marx, ele sempre dizia, né, junto com o Engels, que a classe trabalhadora vai ter de se emancipar com suas próprias mãos. E quase que nunca tão importante como agora foi discutir o tema da emancipação. Qual é a importância da organização dos trabalhadores hoje para enfrentar essa dupla frente, né? De um lado a pandemia e de outro o capital.
Olha, a primeira coisa, André, é que, pegando esse último ponto, até para fechar bem, quer dizer, nós estamos vivendo um momento tão crucial, tá? E é exatamente na história da humanidade, são nesses momentos cruciais que o impossível se torna possível. O aparentemente utópico, utopos, não presente, se torna plausível. A humanidade inteira hoje está discutindo se o seu trabalho faz sentido ou não. De um modo ou de outro, as manipulações do capital existem, mas quer dizer, porque a vida, quer dizer, não tem nada mais precioso para qualquer um de nós do que a vida, né? Especialmente para aqueles como nós, respeitando tantas figuras dignas que pensam diferente, os indignos não, mas eu falo aqui daqueles que têm alta dignidade, eu conheço muitos, né? Especialmente nós que sabemos que a vida se encerra, né? No seu momento terreno. Portanto, se eu não estou existindo mais, se eu for pego pela pandemia e só sobrar, né, né? O meu destino vai ser o mesmo do que a humanidade em geral, o subsolo, certo? Bom, isso coloca a questão da vitalidade, eu quero ser redundante, da vida. Então nós temos que reinventar e pensar. Por isso que a classe trabalhadora está se perguntando: eu vou produzir turbina para um avião que está parado? Será que os aviões vão voltar? Aliás, é bacana, né? A indústria de avião está paralisada, eles saqueiam, cobram o que querem, bimi, né? Para fazer uma viagenzinha daqui até, sei lá, Bauru, entendeu? Como só tem uma empresa que monopoliza, cobra o que querem. Agora as aeronaves estão paradas, estão se enferrujando, entendeu? Okay? Né? Bom, segundo o teu ponto, claro que o teu ponto é um ponto difícil, eu vou dar aqui uma pista de como Marx tratava, como eu penso o debate contemporâneo, mas isso é um debate aberto. Né? As classes burguesas têm uma orgânica espetacular, eles têm os seus organismos, eles têm o Estado, com seus instrumentos, o Executivo, o Congresso, o Legislativo, né? E tem o judiciário, tem os seus aparatos armados, né? Tem a sua burocracia, tem os seus partidos, tem as suas igrejas, não são todas e não são todos, e repito aqui, isso é muito importante, tem muitos amigos, amigas, padres da teologia libertação que creem em Deus, mas são socialistas, alguns inclusive radicais. Alguns radicais, são comunistas radicais, mas têm o direito lá de terem, isso é uma coisa muito de foro íntimo que eu respeito, eu que sou ateu há 40 e tantos anos, tá certo? Muito bem. As classes dominantes têm todo o seu aparato, os rádios, as televisões, né? A classe trabalhadora não vai enfrentar isso e derrotá-lo de modo desorganizado. Então ela tem que ter também seu contraparado. A sua força maior é a força coletiva. É isto que dá. Para cada um burguês, você tem milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Essa é a diferença. Para cada um da classe média, você tem dezenas e centenas de trabalhadores. Inclusive porque a baixa classe média assalariada, se proletarizou. Tá certo? A classe média, no passado, você falava no banqueiro, no professor. Hoje tem professores que ganham R$1.000, aliás, do resto do país, tem professores que ganham menos de um salário mínimo. Professores públicos, dignos, que trabalham, né, em escola primária, secundária, e ganham menos de um salário mínimo. Quer dizer, a proletarização do que no passado nós chamaríamos de uma classe média mais tradicional. E isto supõe organismos, sejam eles sindicatos. Então, os sindicatos de classe, claro, existe uma onda vital neoliberal para dizer que os sindicatos são todos nefastos e corruptos. Nós sabemos, tem burocracia sindical, tem peleguismo sindical, tem máfia sindical, mas tem sindicalismo de classe. E nós sabemos do papel de um sindicato de classe nesses momentos, quando ele é o único que está ali próximo da classe trabalhadora, porque quando ela fala, mas eu vou perder meu emprego, a primeira coisa que ela... Se o trabalhador ou se a trabalhadora tiver o mínimo de consciência, eu tenho que perguntar para o sindicato se os meus direitos estão sendo burlados ou não. O mesmo vale para os movimentos sociais. Nós tivemos uma explosão no mundo de movimentos sociais muito importantes. Né? Movimentos sociais como MST, MTST, das comunidades indígenas, dos quilombolas, das periferias, do movimento negro, do movimento feminista. Há uma revolução feminista em curso mundial. Eu estou usando as palavras com consciência do peso dela. Há uma revolução feminista em curso. O que é isso? Um projeto, tá certo? Que contempla, em parte desse movimento, uma transformação profunda da estrutura capitalista, começando pela demolição do patriarcado. Mas é muito importante, por exemplo, que essa revolução feminista em curso, dentro dela também, tem amplos setores pós-modernos que querem fazer uma, digamos assim, uma eliminação do patriarcalismo dentro do capitalismo. E isso, obviamente, ganha apoio de amplos setores da grande burguesia. Por isso que hoje os burgueses mais lustros medem as palavras antes de falar as coisas, porque eles sabem que as mulheres não aceitam mais qualquer provocação. Quer as mulheres que participam do feminismo marxista, brancas, negras, indígenas, LGBTs, quer as mulheres que participam do movimento, vamos chamar assim, de um feminismo burguês ou pós-moderno, que também não aceitam serem tratadas ao seu lugar e na cozinha. Mas são dois projetos diferentes. né? E tem os partidos de esquerda. O que é vital para mim nos partidos, né, de esquerda, que não são muitos, é que eles tenham, nesse momento, né, a capacidade de olhar e compreender quais são as questões vitais do nosso tempo. Eu vou dar só um exemplo. Com isso terminar, que já da nossa, era para ser 26 minutos, nós já estamos falando, acho que é 56 minutos. Né? Vou dar só um exemplo. A Revolução Russa, que, digamos assim, é um momento importante. Podia citar a Comuna de Paris, um outro exemplo espetacular. Mas vamos à Comuna, à Revolução Russa. Quais foram as bandeiras da Revolução Russa? Né? Pão, paz e terra. Pão por quê? Porque havia fome. Paz por quê? Porque os países da Europa, as Europas, estavam em guerra, na Primeira Guerra, e quem morre na guerra? Os filhos da classe trabalhadora. São eles que vão servir os exércitos. As classes burguesas arrumam um jeitinho do meu bonitinho, não pode servir o exército porque ele tem um problema de audição no dedinho do pé, isso dificulta, entendeu? As burguesias sabem, sim, quem morre são as classes trabalhadoras empobrecidas. Né? E terra, porque havia abundância de terra. Quais são as questões cruciais do nosso tempo? Se os partidos não ajudarem a entender isso, os movimentos sociais radicais, anticapitalistas não nos ajudarem nisso, se os sindicatos não nos ajudarem nisso, se nós continuarmos sendo, digamos assim, calibrados para os amplos setores de esquerda, dominantes, moderados, que querem consertar o capitalismo, nós perderemos uma chance vital de pensar no que o Marx chamava, a expressão é do Marx, é preciso reinventar é minha. É preciso reinventar, agora o Marx, um novo modo de... Aliás, expressão que também o Trotsky gostava, vale aqui lembrar. Tá? O Marx usou, junto com Engels, na ideologia alemã, eu acho, se eu não estou enganado, em outros textos também, mas é muito bonita essa expressão. É um outro modo de vida. Né? E nós temos que falar, André, não para centenas, e nem para dezenas, e nem para milhares. É um momento que nós temos que falar para alguns milhões. Se nós não conseguimos fazer isso, né? É porque será dessa luta coletiva, dessa reflexão coletiva com forte, forte dimensão de auto-organização, nós vamos avançar. Última frase, não é o último comentário, é uma frase. Uma das coisas mais importantes na luta das periferias hoje é que ela sabe que não pode esperar nada do Estado. Elas têm que pressionar por um salário, uma renda emergencial digna, minimamente, não por R$600, é uma provocação indecente, vergonhosa. Eu entendo que um trabalhador e uma trabalhadora miseráveis, R$100 já ajuda porque ela compra um pacote de arroz, dois de feijão e ela come hoje e amanhã. Mas R$600 é vergonhoso, certo? Mas o desafio que nós estamos vendo hoje mais importante nas periferias é a auto-organização das comunidades. E esse é um princípio vital para um outro mundo. Então, essa aqui é a nossa lembrança. Marx vive, 5 de maio de 1818, há poucos dias atrás foi 5 de maio de 2020, tá certo? Fica essa nossa fala aqui em homenagem a esse pensador magistral da emancipação, tá bom?
Sim, foi muito bem lembrado, fui feliz esse recurso que você tomou para a Comuna de Paris, né, de 1871, para lembrar o primeiro projeto de emancipação tão concretizado assim pela classe trabalhadora na história. Marx escreveu sobre ela, né, na Guerra Civil em França, ele eternizou as principais lições tiradas, né, desse grandioso processo do proletariado francês. Para nós é tão importante esse aspecto que você mencionou da auto-organização dos trabalhadores, como o proletariado francês batalhou e conseguiu aplicar uma subversão completa das coisas, em que todo político e juiz era eleito irrevogável, recebia o mesmo salário médio de um trabalhador. Havia uma Câmara Única, né, em que legislativo e executivo atuavam em comum. Se você foi eleito com mandato, vai cumprir o mandato, e se não cumpri-lo,
era comuna.
Vai ser revogado. Era comuna. Uma grande comuna. Exatamente. E isso é tão importante para pensar hoje, né? Porque o problema, nós sabemos que não é só o governo do Bolsonaro, é todo o regime político podre que surgiu do golpe institucional e que precisa ser revolucionado, né? Por essa auto-organização dos trabalhadores, e está aí o papel da esquerda que você mencionou. Bom, eu agradeço muitíssimo a participação do Ricardo Antunes para essa grande entrevista, essa homenagem que a gente fez aos 202 anos do Marx. Agradeço muito, então, ao Antunes. Eu queria convidar o Antunes a falar aos seus comentários finais, as suas sugestões.
Ok. Não, eu também, eu acho que eu falei bastante, e ao final agora, ao lembrar o aniversário de nascimento do Marx, né? E a tragédia que nós estamos vivendo e a sua atualidade é o melhor presente que a gente pode dar à memória do Marx e ao futuro da humanidade. O Marx não é um autor do século XIX, nem foi um autor do século XX. O Marx é um autor que tem atualidade profunda no século XXI. Cabe aos marxistas do século XXI, se quiserem minimamente honrar o legado do nosso mestre, enfrentar radicalmente as questões do nosso tempo, visando a emancipação. Um abraço aí para todo mundo e depois, em outros momentos, faremos outros debates, porque as questões aqui são de grande monta e de grande complexidade e importância. Um abraço aí, a todos, Ricardo. E todos.
E a gente tem uma novidade muito bacana, que é o Campus Virtual do Esquerda Diária, uma plataforma que a gente lançou nessa última semana, com formação marxista, onde o pessoal vai poder encontrar teoria política, economia, história, ciência, gênero, arte, cultura e muito mais. Tudo isso gratuitamente. Inclusive, por isso, a minha companheira aqui de podcast, Simone, não teve hoje presente, porque ela está encabeçando o primeiro curso que a gente vai lançar no Campus Virtual, que é o curso Lenin, Teoria e Prática Revolucionária para os Desafios de Hoje. Está imperdível, gente. Eu convido todo mundo a acessar. Muito obrigado, então, Ricardo. Agradeço também a todos que puderam assistir aqui ao nosso programa podcast. Não esqueçam de dar aquele like aqui no nosso canal do Ideias de Esquerda, do Esquerda Diário. Então, chamo todo mundo a ver o nosso próximo programa. Até mais, pessoal.